Bom dia. Hoje na Anatomia do Livro conversamos acerca de Hell House, de Richard Matheson. E esta é a minha participação para o desafio de Mafalda deste ano, do Lê-se-te Atreves, que tem como subtema ou como sugestão de tema Casas Assombradas. E seguem o podcast aqui há mais tempo, sabem, ao lembrar-se-ão que eu há alguns anos tive um projeto que se chamava Casas em Livros, em que nós abordávamos principalmente o tema do espaço em obras literárias, a ficção de género não interessa. E há muitos episódios aqui no podcast com este tema, com o tema das casas, desde a Sucessora, a Rebeca, o estranhíssimo House of Leaves, a Assombração de Hill House, o episódio com a Mafalda. Há muitos episódios aqui. O Turn of the Screw, não sei, a falta do parafuso, mas acho que é assim que se diz. Penso que esta é a tradução em português. E há também, se quiserem participar no Outono Gótico da Diana, muitos episódios sobre clássicos da literatura gótica aqui no podcast, sobre o início da literatura gótica com o Castelo do Otranto e muitos livros de vampiros aqui no podcast. Um podcast muito adequado ao mês de outubro, ao mês do sustinho, não é? Bom, vamos então falar um pouco sobre o nosso livro. Eu deixo os links para o Instagram da Mafalda e da Diana na descrição do podcast. Então, vamos ao Richard Matheson e a Hell House. E, antes de mais, eu quero lembrar, ou quero alertar-vos para o facto de eu ir, neste episódio, falar um pouco mais sobre o enredo do que é costume aqui no podcast, e que também vai haver algumas referências a sexo e a violência. Eu não vou contar o enredo todo e a história toda, mas não recomendo este livro a ninguém. Por isso creio que não vão perder grande coisa. Este livro nem assim, podem-se distrair um bocadinho, ou se gostam disto ou daquilo, ou se querem ler em inglês, ou nem para isso. Eu li em inglês e é muito fácil de ler, mas este livro está traduzido em português. Richard Matheson nasceu em 1926 e escreveu essencialmente livros de ficção científica e de terror, ou de horror. Escreveu para o cinema, escreveu séries, escreveu para muitos não, alguns episódios do Twilight Zone, que era a quinta dimensão, não sei se lembram dessa série. Foi uma série mais antiga, penso talvez dos anos 60, que eu adorava. Eu via quando era muito jovem, adolescente, portanto imagino que a grande maioria de vocês, quer dizer, via, mas não via nos anos 60, bem entendido, não é? Era uma reposição na RTP2, do tempo que eu via RTP2, não sei se ainda há. E depois apareceu uma série mais tarde, talvez dos anos 80 e 90, mas não, já não eram preto e branco, já não eram tão, para mim, tão assustadores como os primeiros. Anne Rice reconhece a influência deste autor na sua obra, e o Stephen King refere Richard Matheson também como um autor que o influenciou muito, dedicou-lhe dois dos seus livros. Na minha capa aqui do livro, quer dizer, livro da biblioteca, né? Que também não sou doida, da edição do Hell House, cá está o Stephen King a dizer: Hell House é o livro de casas assombradas mais assustador de sempre. Agora lembrem-se que o mesmo Stephen King já tinha referido que o melhor livro ou coisa semelhante com casas assombradas que o influenciou no Silent Slot foi A Assombração de Hill House, de Shirley Jackson. Há um episódio aqui no podcast que uma fala sobre esse livro. Eu não achei este livro, Hell House, assustador. Bom, para falar destes três livros que de certa forma estão ligados, então cronologicamente, primeiro é A Assombração de Hill House, de Shirley Jackson, depois é Hell House, de Richard Matheson, e depois é O Silent Slot, de Stephen King. Eu penso que destes três, A Assombração de Hill House continua a ser o mais interessante. Deste autor, eu já tinha lido aqui há uns anos. Ah, não, há muitos anos eu já tinha o podcast. O I Am Legend. Penso, eu sou lenda ou eu sou a lenda. Sobre vampiros, há até um filme com. Não me lembro o nome dele, aquele que deu uma bolachada no outro. compreendo perfeitamente o que eu estou a dizer. Will Smith. É Will Smith que se chama. Não sei. Eu não vi o filme e o livro também é. Quer dizer. Eu li e até escrevi assim um episódiozinho, mas que não havia nada para dizer, nem de bem, nem de mal, pouco havia para dizer. Eu acabei por não gravar o episódio, deitei aquilo tudo fora. Enfim, Hell House, então, como eu vos disse, foi publicado em 1971 e há um filme de 1973. Nota-se, infelizmente, que é um livro escrito nesta altura e eu, como vos disse, não gostei nada. Vamos ao livro. Então, que nós temos um milionário que está a morrer, que se chama Deutsch, penso eu, vai oferecer 100 mil dólares a pessoas para elas ficarem numa casa assombrada, que é a casa mais assombrada do mundo, e descobrirem de uma vez por todas se há fantasmas ou não, ou o que se passa dentro daquela casa. Só este início em que pessoas vão morar para uma casa que se diz assombrada, e que são pessoas que são escolhidas por determinado motivo para irem para essa casa, isto já nos põe um bocadinho no universo da Shirley Jackson, não é? Da Assombração de Hill House. Mas, e aqui já há um grande ponto, a meu ver, negativo, mas é o mínimo comparado com o que aí vem neste livro, é que, enquanto nos contos das casas são assombradas vitorianas, aqueles contos de fantasmas que eles liam uns aos outros, ou que diziam que liam, não escreviam, que estavam a ler à lareira, ou Turn of the Screw, ou Hill House, ou os grandes histórias góticas que incluem casas assombradas, ou semi-assombradas, ou qualquer fenómeno nessas casas, até como Os Mistérios do Dolph, de Anne Radcliffe, são livros com elementos de terror. Eu falo nestes episódios anteriormente, mas o que é que eu quero dizer com isto, se não ouviram ainda esses episódios, ou se têm curiosidade, isto não seja o tipo de livros que costumam ler. Eu gosto de livros de terror. O que quero dizer, eu gosto de estar sentada a ler um livro, um livro que me provoca assim um certo receio, não é? Porque os ambientes são sombrios, as personagens não sabem bem o que lhes vai acontecer, há indícios, não é? Há ideias, há presságios, há espaço para os leitores e para as personagens criarem antecipação, incerteza, provoca medo, provoca receio. Somos nós quase que criamos aqueles sentimentos com os indícios que temos, não é? Os livros de horror não deixam espaço à imaginação. Há sangue, há cabeças cortadas, é um horror imediato e descritivo. Que este Hill House é muito mais um livro de horror, um livro muito mais direto, muito mais cru e descritivo de cenas não agradáveis, das quais eu não vou falar, do que propriamente um livro de terror, que são os livros, não que eu leio sempre, mas quando leio gosto desses elementos, não é? que nos dão um certo desconforto, mas que nós estamos em casa, não é? no nosso aconchego, o que é que lhes vai acontecer? Bater à porta? Quem será que está a bater à porta? Não é? Nos livros de horror, uma pessoa olha e já está um tipo com uma faca, não? Não há espaço para nós criarmos a nossa relação com o livro e com o que se está a passar. Então, é uma grande diferença. Bom, vão estas quatro pessoas então para a casa, não é? Quem são elas? Primeiro, Dr. Lionel Barrett, venha jogar. É um físico que faz uma perninha, nós vamos falar muito das perninhas dele mais à frente, faz uma perninha na parapsicologia. Mas vai representar então aqui para a casa a ciência, a lógica. Com ele vem a reboca, a mulher que é Edith, que não podia ficar sem ele, porque da última vez que ele foi assim numa expedição destas, ela ficou muito deprimida e por pouco não se suicidou. Logo no início, ela é apresentada, ou ele é apresentado, vamos dizer assim, antes assim, numa posição de poder. E hoje nem pareço eu falar destas questões do poder e dos oprimidos, mas este livro realmente não me deixa outra alternativa. Portanto, vem o Dr. Lionel, a Edith, que é a sua mulher subalterna, vem também a Florence, que é uma espírita. Ela tem assim uma espécie de igreja, quer ajudar os espíritos a passar para o outro lado. E vem finalmente Benjamin Franklin Fisher, é mesmo assim o nome dele, Benjamin Franklin, que é um médico. Perdão, medium físico. Isto quer dizer que quando ele tem contacto com os fantasmas, eu não sei se estou a dizer as palavras corretas, não é? É assim que se diz, o contacto dos fantasmas, faz mexer objetos. Pronto, por isso é que se chama um medium físico. Isto é importante mais para a frente no filme. A casa, quando eles para lá vão, como é habitual, cheira mal, está muito escura. Depois há um casal que vem entregar-lhes comida e que terá arrumado, tratado a casa antes de ele ir para lá, porque a casa, claro, está fechada, não é? casa assim muito isolada, eles vão numas limusines, depois são para lá abandonados, quando chegam e eles iam pôr umas baterias novas na casa, aquilo que dá energia quando a casa não está ligada à rede. Mas entretanto não está a funcionar, mas depois passado uns dias já está tudo elétrico e até há uma piscina e uma sauna. As janelas da casa, ao contrário das imagens na capa dos livros, quem faz as capas dos livros nunca dá uma espreitadela nos livros, né? Janelas estão todas fechadas, não é? Empardadas, não para impedir as pessoas de sair, mas porque durante um período, quando houve a febre espanhola, pensava-se que os miasmas, aquilo se espalhava pelo ar, então as pessoas, para se protegerem, os doidos que viviam lá dentro, tapou-se as janelas. Portanto, lá dentro realmente é muito escuro e não há contacto com o exterior, não há luz natural, porque não parece, não é um sítio realmente agradável. O Fisher, porque é que ele vai? Porque é o único sobrevivente. Sobrevivente são, porque os outros que foram nessa expedição em esta casa ou endoideceram ou mataram-se. Portanto, ele é o único sobrevivente são da última expedição à casa, e eu creio que esta é a terceira ou quarta expedição que se faz com muito maus resultados. Mas aparentemente continua a ser na boa que as pessoas vão morar para lá. Eles vão morar para lá uma semana. Pronto, é o que eles têm que fazer, está lá uma semana para receber os 100 mil dólares per capita. No caso do casal, deve ser só 50 mil dólares, porque ela não foi contratada. Quem foi contratada foi ele. É o Fisher, como sabe, né, mais da casa, que conta às outras personagens, às outras três personagens, a história desta casa. Depois de eles terem ouvido numa grafenola, a luz ainda não estava ligada, há um gerador que se chama, acho. Eu disse que era para as baterias, mas não é para as baterias. Portanto, antes do gerador estar ligado, eles ouviram numa grafenola daquelas de dar à manivela a voz do homem que construiu a casa, que se chama Blasco, a dar-lhes as boas-vindas. A fama que a casa tem é que é o Blasco, a própria casa, que assombra as pessoas, não é? Então, foi este homem que construiu o palacete, um homem muito bem parecido, um gigante, muito rico. Os pais tinham uma fábrica de armas. E aqui eu penso que há uma chamada de atenção, uma relação com uma casa que será ou não assombrada. Da Califórnia, uma casa verdadeira, construída por uma senhora, Sara, não me lembro, que também era herdeira de uma fábrica de armas. Disso falamos qualquer dia, sobre essa senhora. Mas eu penso que há aqui uma referência a essa outra família com uma casa assombrada. Blasco tinha muitas festas nesta casa, e nós estamos nos anos 20. Nos anos 20, quer dizer, 1920. E nestas festas não havia limites. Portanto, torna-se uma casa em festas onde tudo é permitido. Sexo, violências, drogas, comida, álcool, tudo. Em excesso. E as pessoas que iam a estas festas viviam nesta busca de um prazer sem limites, não é? Tudo era dedicado ao prazer, a prazeres que se tornavam cada vez mais extremos. E eles acabavam já por quase não deixar a casa. Aí o Blasco ainda gostava de trazer pessoas inocentes para a casa e de as destruir, de certa forma. Não é de certa forma, é mesmo. Ele era um grande sedutor, não é? Vai-nos contando o Fisher. Teve uma relação com a irmã dele. Pode ter ou não ter tido um filho. E a irmã acabou por suicidar. Ele tinha um prazer especial na corrupção e na destruição das outras pessoas. Desaparece em 1929. E a casa ficou ainda com pessoas lá dentro, que foram enlouquecendo, e a coisa acabou em violência extrema e canibalismo e assim. Mas isto ele conta, mas não há descrições nenhumas disto, não há nada, é só ele contar o que se passou. E do Blasco, não se sabe o que terá acontecido. O doutor está convencido que estes fenómenos todos que se passam na casa são uma questão de energia. e que, portanto, são as próprias pessoas que criam estes fenómenos quando vão para a casa. Portanto, ele diz, mais à frente, outras coisas sobre a energia, mas é nisto que ele acredita. E ele já vem com os aparelhos para fazer umas experiências, portanto, isto é tudo, para ele é tudo uma questão científica e lógica. E mais para a frente, ele tem outra máquina que há de chegar e há de ser montada, assim como se viesse do IKEA, que é o Reverser, para testar e para... Bom, já digo mais à frente para o quê. E com a máquina, ele encomendou também que fosse... que lhe entregassem um gato. Também precisava de um gato. Não acontece nada mal ao gato. Há uma sessão espírita com a Florence. Estamos na página 58 e eu já estou furiosa com este livro, vou-vos dizer, porque não tem nada, não é o Belasco que me está a influenciar. Vamos a isto. Ponto 1. Para os resultados desta sessão espírita serem o mais exatos e científicos possível, a Florence, que é a espírita de serviço, tem que ser examinada. Então vai com a Edith, com a mulher... Tem assim, um exame assim como se ela fosse entrar para a prisão. Estão a ver a situação. E a Edith começa logo com umas... a pensar assim de uma forma pouco própria sobre a situação de uma mulher que está sem roupa e numa posição vulnerável perante ela. E ela vem de fazer... Ah, e o exame é descrito. Bem, não é assim, o exame interior não é descrito, mas o exterior é, se me entendem. Vem desse exame, ela depois tem que ser uma roupa assim especial, preta, não sei o quê, fica com as mãos presas para se provar que ela não está a mexer em nada, tá? E ela vem assim um pouco perturbada, não é? Porque já vem assim com certo interesse na Florence e diz-lhe ao marido: ah, então vens perturbada, eu podia ter feito o exame. Ah, porquê que vai um homem fazer um exame destes a uma mulher? Enfim, depois ela então é presa à tal máquina e ela começa a aparecer assim uns fenómenos. Ela tem uma espécie de um guia espiritual que é atentem. Ai, meu Deus. É um nativo americano, vulgo, é um índio americano, que começa a falar através dela numa forma nada pouco correta. A mim não pode fazer, o homem tem de fugir, coisas deste tipo, deste tipo de inglês, claro. Mas depois está a citar obras literárias, politicamente, ou sem ser politicamente, incrivelmente incorreto. 1971, compreende-se. Cria-se depois, durante esta sessão, um fenómeno, há uma espécie de um produto que envolve a Florence, há episódios a mexer, há objetos que se mexem, não é? E isto é muito estranho, porquê? Porque a Florence, como eu tinha dito, é espírita, não é destes médiums físicos, portanto, ela não tem esta capacidade de fazer mexer as coisas. Mas isto para o doutor já está tudo correto, porque ele diz logo que é ela que está a provocar estas coisas. A culpa é dela. 4. E isto tem a ver agora com a forma como o livro está escrito. Está tudo às escuras, nesta sessão espírita. Mas é descrita a forma como o doutor, sem ver nada, está a manobrar a máquina. Está tudo excelente, que o narrador sabe tudo. Pronto, está bem, mas isto não ajuda nada ao livro. Porquê? Porque isto não nos coloca a nós como leitores na mesma posição em que estão estas pessoas, estas personagens. Isto afasta-nos, porque eles não estão a ver nada, mas nós estamos, não sei por que milagre, a perceber que ele está a ligar o gravador, está a mexer nos fios. Não ajuda ao livro, não é? Porque isto não nos ajuda a criar um calafrio, a uma expectativa ou a saber o que é que vai acontecer. Porque eles estão no escuro, não é? Eles não sabem o que lhes vai acontecer. Mas nós, de alguma forma, estamos a ver isto de uma forma superior, não é? Como se eles tivessem luzes e nós soubéssemos o que está a passar e sabemos, não é? Mas eu acho que esta escolha desta parte do livro foi muito mal feita. Não é? O livro é o livro que é. Nós temos que analisar o que está escrito, mas compreendo o que eu quero dizer, isto não ajuda ao livro. Agora, quem são estas quatro personagens e como se relacionam? Nós vamos avançando na história do livro e na relação das personagens. Então, o Dr. Barrett, nós já sabemos, é um ser superior, é autoritário, extremamente condescendente. Ele até, quando de alguma forma é atacado, continua preso àquilo, nas coisas que ele acredita, que é na ciência, na razão, na lógica. E não aceita qualquer outro tipo de explicação. Portanto, Florence que está a fazer estes fenómenos, é ela que cria estas coisas, é ela que cria este produto, uma espécie de um véu que se cria durante as sessões. É ela, a culpa dela. O outro homem é o Fisher, não é? Já sabe o que a casa gasta, desculpem o trocadilho, e tenta manter uma posição mais neutra e proteger a Florence. E ele diz às vezes: vamos sair daqui, pronto, nós vamos sair daqui, não interessa, ele sabe que a casa é perigosa, mas ele também não entra em confronto com o outro homem, com o Dr. Barrett. As mulheres neste livro, eu nem sei por onde começar. A Edith, que é a esposa do doutor, parece mais nova do que ele, é muito dependente e insegura e sexualmente reprimida. Nós sabemos logo também que o marido em criança teve, eu tive que procurar este nome em português porque eu só sabia inglês, poliomielite. E portanto ele tem dificuldades de locomoção, ele anda com uma bengala e é também, não sei outra forma de dizer, é impotente. O retrato que é feito dele é um retrato de um homem que é ou que se julga intelectualmente superior e que esconde as suas, vou dizer assim, entre aspas, falhas físicas, julgando intelectualmente os outros. Não é? A Edith, sob a influência da casa, tenta. Uma vez, de uma forma muito vulgar, ter relações com o marido, ela começa a beber, ela tem, pelo menos na sua imaginação, e depois mais para a frente, não sei, creio que acontece mesmo, um tipo de relação com a Florence. Mais tarde é violada pela casa, quer dizer, pela uma pessoa da casa, não destas quatro. Uma força da casa, disfarçada do marido dela e tem também um encontro sexual com a Florence. A Florence só quer é ajudar os outros e ajudar os espíritos, convence, ou é a casa que a convence, que o filho de Belasco, que é o Daniel, é um espírito que precisa da ajuda dela para avançar, não é? Para o mundo dos espíritos. E isto em parte, esta ideia do Daniel, pode ter sido criado por ela, porque nós sabemos que ela tem um mano que não conseguiu salvar. Estas personagens femininas têm, aparece aqui também uma relação de grande violência sexual com um pai de uma delas, não é? Para além desta questão do irmão. E depois, ainda por cima, este espírito Daniel diz que a única maneira que ele tem de avançar para o mundo dos espíritos é se tiver relações com a Florence. Florence reza, 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 mas no fim lá cede. Entretanto, já não é o Daniel, é ela que está a ser violada pela casa. E há muitas páginas em que são descritos estes ataques sexuais às mulheres da casa com detalhes. Até quando o gato, uma vez o gato ataca Florence. Ele vai atacar as maminhas da Florence. Portanto, tudo tem um caráter sexual, uma grande fixação no peito das mulheres, nos genitais das mulheres. São tipos de descrições que ultrapassam. Eu nem digo se o que é decente ou o que eu gosto ou o que eu não gosto, sabem que eu não gosto de sexo em livros, mas isto ultrapassa o que é aceitável e é francamente ordinário. Porque isto só acontece às mulheres. Isto só acontece às mulheres. A Edith, como disse, é uma subalterna do marido, que tem de acatar e respeitar o que ele diz. Ele está sempre a dizer coisas do género: I will explain you later, dear. Ele nem se explica com ela, nem explica o que está a fazer, nem explica que máquina é esta. Não. Ela é apresentada como uma mulher sem controle, não é? Ao contrário dos homens. Que é um homem da ciência e o outro que é o protetor, mas elas são umas doidas, não é? São imediatamente possuídas pela casa, a casa faz gato-sapato delas, há uma altura, eles dormem em caminhas separadas, então é o marido e a mulher, mas há uma altura em que ela tem de ser amarrada à cama, que é para não andar de noite na loucurinha de um lado para o outro. não tem autocontrole nenhum, não é? O marido, de certa forma, eu quase consigo ver que o facto de ela estar amarrada à cama para ela não poder sair à noite, porque o marido tem poder sobre ela, é intelectual, não é? Porque ele é mais inteligente que ela, é mais culto que ela, e tem também, por causa da situação em que eles vivem, poder sexual sobre ela, poder físico sobre ela. É ele que decide em todos os aspectos. A Florence, que apesar de ter sido já atacada várias vezes, muito violentamente, como infelizmente nós ficamos a saber, continua e estar muito maltratada fisicamente, continua sem ter apoio nenhum do doutor, e acaba por assumir um papel de mártir aqui. Estas mulheres são mulheres que são tratadas como objetos, não pelo Fisher, coitadinho, mas pelo Dr. Barrett e pela casa, portanto, pelo Blasco, mas ele não se esperava nada, não é? Que são maltratadas e são menosprezadas, não é? Já só com as mulheres em risco, várias vezes atacadas, é que finalmente o doutor lá monta a maquineta, que é o reverser, e finalmente explica então o que a máquina vai fazer. Ele, segundo ele, o que a casa tem, isto até nem, não deixa de fazer sentido, o que a casa tem é energia. A casa tem a energia que seria uma energia negativa de todas as pessoas, todas as experiências que lá se passaram. E a casa é uma espécie de uma bateria que está carregada de energia. E esta energia vai passar para as pessoas que vão nestas expedições. Que as pessoas criam estes fenómenos e veem que a casa está assombrada. Mas é energia, não são fantasmas. Ele não acredita que sejam fantasmas que estão na casa. Então, o que esta máquina vai fazer é desligar ou neutralizar esta casa, as baterias desta casa, a energia desta casa. Esqueci-me de dizer, entretanto, que o velhote Deutsch, que lhes ia dar 100 mil dólares por cabeça, entretanto morreu, e o filho tinha dito que eles não iam receber dinheiro nenhum, que o filho era contra estas expedições. Mas eles, a casa também, não é proibido que eles saiam dentro de casa, eles podem fugir da casa a qualquer momento, mas eles continuam, depois do que se está a passar lá. Primeiro tinham a ideia do dinheiro, mas agora já é só o doutor, claro, que tem que mostrar que ele tinha razão, não é? Spoiler, agora, a partir de agora, morre a desgraçada da Florence a tentar provar que o Daniel era verdadeiro. A casa aparentemente fica limpa desta energia, deste que será fantasma ou não, não é? Só que não. Morre também o doutor. Quando eu digo morre, quer dizer só morte. Ficam então a esposa do doutor e o Fisher, e eles finalmente descobrem o mistério da casa e descobrem o corpo do Belasco num quarto revestido a chumbo. Por isso é que a máquina do doutor não funcionou, não é? Não pôde limpar aquela parte, por isso o Belasco continuava com poder. Ele lá sabia, o doutor é que tinha razão. No fim, o doutor tinha razão. A máquina dele teria conseguido limpar a casa a sério, não fosse o corpo do outro estar fechado dentro de um quarto de chumbo. Pois Fischer lá confronta o fantasma, badada, 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 isto acaba, não acaba bem, mas acaba assim, não é? É isto. Um livro claramente datado. Eu não me parece que hoje não se fosse olhar de uma forma muito mais crítica em relação neste tipo de livros. É um tipo de livros de entretenimento, não é? Este tipo de sexualização e violência. Eu compreendo que haja livros com muita violência, e com muita violência contra mulheres, e com questões sexuais. Eu li aqui há um tempo Remorso de não me lembro o nome. É um livro de Walter Ugemein. Não vou voltar a ler aquele livro, custou muito. Mas, e havia também violência contra uma mulher em especial, mas havia na personagem, naquele homem, um conflito interior, e não é uma questão de justificar a violência, mas justifica a escolha do escritor, vou dizer assim. Mas aqui não. As personagens não têm profundidade suficiente, não têm conflito interior, não há nada que justifique este tipo de violência, a não ser um quase sadismo, um voyeurismo a ver ou ler este tipo de coisas. a mim incomodou-me. Embora não seja um livro para ser levado a sério, não é? Não me incomodou assim como me incomodou o livro do Walter Ugumai. Não me incomodou no mesmo sentido. Mas o facto de ser tão desnecessário, tão ridículo. E como vos digo, isto é um livro escrito em 1971, não havia internet, não é? Portanto, este tipo de caráter sexual, das coisas que são feitas às mulheres e como são descritas, desculpem a forma como vou dizer isto, mas parece que este livro serviu para ajudar muitos homens em algumas das suas atividades, porque eu não vejo como é que este livro pode ser visto de outra maneira, e até fico um pouco chocada com o Stephen King gostar deste livro, francamente. Quer dizer, não o acho assustador, não é inovador, as personagens não são boas, a história não é original. O que há neste livro? O que há neste livro, no fundo, são páginas e páginas e páginas e páginas de sexualização das mulheres e de violência contra as mulheres absolutamente, absolutamente desnecessário. Pronto, fico com este autor despachado. Já li dois livros dele, cada um pior que o outro, e não gostei nada, não há outra maneira de vos dizer. Não leiam isto. Não gostei nada, nada, nada. Meus caros, espero que nos encontremos da próxima vez com livros mais interessantes. Com certeza com livros mais interessantes. Pior que isto não fica, de certeza. Mais uma vez, muito obrigada por terem estado comigo. Boas e melhores leituras do que esta. E ouvimos-nos brevemente.